Bem-vindos ao The Debate. Imagina que você é uma gestora pública, sabe? E precisa comprar computadores para sua equipe.
Uhum. O cenário clássico de qualquer prefeitura.
Exato. E aí, seguindo a regra clássica, você abre a licitação e escolhe a máquina mais básica, a mais barata disponível no mercado. Parabéns, você seguiu a lei e, tipo, economizou na etiqueta.
Economizou naquele dia, né?
Pois é, porque 6 meses depois, esses computadores baratos começam a travar. E a sua equipe, que é formada por servidores cujos salários custam milhares de reais aos cofres públicos, passa a perder, sei lá, 1 hora por dia olhando para uma tela congelada.
Tentando abrir um simples sistema do governo.
Sim, e de repente, aquele menor preço inicial se transforma numa fortuna desperdiçada em horas de trabalho perdidas. Ineficiência total. Então, hoje, no nosso debate, nós vamos entrar no centro dessa tensão nas compras públicas. O embate entre o controle rigoroso do custo imediato e a busca por eficiência e durabilidade a longo prazo.
Olha, é uma encruzilhada fascinante e muito perigosa. Nós fomos treinados ao longo de décadas de escândalos de corrupção a ver o menor preço como o único escudo seguro contra o desvio de dinheiro.
Certo, porque é objetivo, né?
Exatamente. A etiqueta com o menor número é objetiva, ela não exige interpretação. Mas quando começamos a flexibilizar isso, introduzindo conceitos mais sofisticados, entramos num terreno bem pantanoso. O nosso tema de hoje gira em torno de duas ferramentas que ilustram essa corda bamba perfeitamente.
Que são os bens de luxo e as caronas.
Isso. A aquisição de bens que podem ser considerados artigos de luxo. E o uso do famoso sistema de carona, onde um órgão público simplesmente adere à compra de outro para cortar caminho na burocracia.
E as nossas posições aqui refletem filosofias muito diferentes sobre como o Estado deve operar. Sabe? Eu defenderei que a administração pública precisa parar de agir como alguém que compra sapatos baratos que furam todo mês.
Bom, ninguém quer sapato furado.
Né? A transição desse dogma do menor preço para o conceito de menor dispêndio. Ou seja, avaliar quanto aquilo vai custar durante todo o seu ciclo de vida é uma evolução racional. Ela permite que compras que pareçam mais caras num primeiro momento sejam a escolha mais responsável a longo prazo.
Enquanto eu argumentarei que, por mais que essa teoria do menor dispêndio seja brilhante no papel, a prática na administração pública é muito mais sombria.
Sombria.
É. Quando você abre exceções muito amplas para justificar, tipo, características superiores de um produto ou permite que atalhos como a carona virem a regra, você afrouxa os controles que protegem o dinheiro do contribuinte. Minha visão é que, sob o disfarce de eficiência, a gente acaba frequentemente pavimentando o caminho para ostentação e para pura falta de planejamento.
Olha, para começarmos a destrinchar isso, acho vital entender exatamente o que significa essa mudança de mentalidade, sabe? Pense no caso clássico de um aparelho de ar-condicionado para uma repartição.
Uhum. O grande vilão da conta de luz.
Exato. Se você olhar só para o preço de aquisição, o modelo da marca A custa R$ 1.000 e o modelo da marca B custa R$ 1.200. O reflexo pavloviano do controle público é exigir o de R$ 1.000, mas o de R$ 1.000 tem uma eficiência energética terrível e gasta, sei lá, R$ 100 de luz por mês.
E o mais caro gasta menos.
Gasta só R$ 50 em apenas 4 meses de uso. Aqueles R$ 200 a mais que o Estado pagou já foram compensados na conta de luz. Do 5º mês em diante, o aparelho caro está, na verdade, gerando lucro real para os cofres públicos.
E aí a matemática inverte a lógica da economia.
Inverte totalmente. Se o gestor for engessado pelo menor preço, ele é obrigado a sangrar o orçamento público mês após mês. É por isso que instrumentos modernos permitem essas compras com características superiores. Não é luxo comprar um veículo 4x4 se ele vai ser usado por fiscais em estradas de terra, sabe? A durabilidade entra na conta.
Olha, o seu exemplo do ar-condicionado é cirúrgico, porque ele lida com variáveis perfeitamente mensuráveis, watts e reais. A economia é comprovável numa planilha. O meu receio, e a razão pela qual eu vejo essa flexibilidade com muito ceticismo, é que o conceito de necessidade se torna infinitamente elástico.
Como assim elástico?
Elástico quando saímos dos eletrodomésticos e entramos em áreas onde o ego e o status jogam um papel maior. Para a economia, a definição de luxo envolve uma coisa chamada alta elasticidade renda da demanda.
Traduzindo para o mundo real?
Traduzindo de forma simples, se a sua renda dobra, você não passa a comprar o dobro de arroz no supermercado. A demanda por bens essenciais não acompanha a renda na mesma proporção, mas a demanda por bens de luxo, sim. Se sobra dinheiro, a pessoa compra itens com requinte, ostentação.
Certo, o comportamento de consumo muda.
E na administração pública, quando há brechas, vemos esse mesmo comportamento.
Mas espera aí, a legislação de licitações proíbe expressamente a compra de artigos de luxo. A regra geral é muito clara sobre isso.
Aí que entra o meu ponto. Pegue aquele caso emblemático que chocou todo mundo recentemente. O do Supremo Tribunal Federal.
Ah, o caso dos vinhos.
Sim. Licitando a contratação de refeições e exigindo vinhos com premiação internacional, notas específicas de sommeliers renomados, eles estavam pagando um valor, tipo, substancialmente maior por garrafa do que o TCU pagava em eventos similares. Onde está o cálculo de menor dispêndio aí?
É, realmente, não há.
Não há. Sob a justificativa superplástica de que era necessário para, entre aspas, atender altas autoridades e manter o decoro, o Estado financiou uma extravagância. Esse é o risco iminente de abandonar o freio objetivo.
Tá, eu concordo que esse é um caso extremo. E, olha, muito difícil de defender sob a ótica da estrita eficiência. Mas a gente não pode amputar uma perna para curar um arranhão, sabe? O contexto tem que ditar o que é luxo. Nós não podemos paralisar a inovação do Estado por medo de abusos pontuais.
Mas os abusos não são tão pontuais assim.
Deixa eu dar um exemplo mais cotidiano, então. Uma máquina de café expresso em pó que moe o grão na hora. Uma dessas pode custar 3, 4 mil reais. Para o cidadão comum, ver o governo comprar uma máquina de 4 mil reais soa como um escárnio, né?
Parece o auge da ostentação burocrática. Porque em 90% dos casos é exatamente isso.
Mas vamos olhar de perto a alternativa. Qual é o padrão nas repartições hoje? Alguém manda fazer 5 garrafas térmicas gigantes de manhã, metade desse café esfria, o pó vai direto pelo ralo no fim do expediente.
É, tem o desperdício.
E soma a isso o salário e os encargos de um funcionário terceirizado dedicado quase exclusivamente a fazer e servir esse café o dia todo. A máquina, sob demanda, zera o desperdício de insumos, gasta menos pó por xícara e ainda libera o tempo daquele funcionário para atividades reais de manutenção.
É uma análise válida, claro.
A longo prazo, a máquina de 4 mil reais é brutalmente mais barata que a garrafa térmica de 30 reais. O luxo invisível e corrosivo, nesse caso, é o desperdício diário.
Olha, eu acompanho o seu raciocínio financeiro. Mas a falha prática dessa visão é a dificuldade colossal de estabelecer limites. Você confia que a justificativa técnica será sempre honesta? E não é.
Não sempre, mas na maioria das vezes.
Vamos a outro exemplo real. Uma secretaria de cultura solicitando a compra de iPads Pro da Apple, os modelos mais caros do mercado, sobre a justificativa de que precisavam rodar softwares exclusivos de design, tipo o Procreate. Alegaram que era essencial para as campanhas.
E para uma equipe de design, não seria? A fluidez no trabalho criativo poupa tempo, melhora as entregas?
Mas é aí que precisamos ser cirúrgicos. Até que ponto o software exclusivo é de fato uma necessidade real e insubstituível da administração? E não apenas uma justificativa fabricada de trás para frente para obter um equipamento de status.
Você acha que eles escolhem a marca primeiro?
É a inversão da lógica. O diretor quer o iPad porque é um símbolo de status. Então, a equipe de TI pesquisa qual aplicativo só roda no iOS e coloca isso no pedido oficial. A justificativa técnica é moldada para atingir o objeto de desejo, não para resolver um problema do cidadão.
Mas espera aí. Eu entendo esse receio, só que isso nos leva diretamente ao coração do planejamento público moderno. Tudo isso que estamos discutindo não é decidido num bate-papo de corredor. Há um documento formal chamado Estudo Técnico Preliminar, o famoso ETP.
O ETP, claro.
Sim, e ele foi criado exatamente para separar o capricho da necessidade real. É o ETP que tem que provar matematicamente que aquele iPad vai poupar mais dinheiro ou gerar mais valor do que um tablet comum pela metade do preço.
E é exatamente no ETP que a minha perspectiva diverge frontalmente da sua fé no sistema, sabe? Você descreve o ETP como se ele fosse um filtro incorruptível. Mas quem redige esse estudo?
Os próprios servidores técnicos do órgão com base em pesquisas de mercado.
Exatamente. O ETP não é uma inteligência artificial neutra. Ele é elaborado por seres humanos dentro da repartição. Muitas vezes, os mesmos seres humanos que já decidiram que querem a máquina de café chique ou o tablet de última geração.
Mas eles têm que justificar os números.
E frequentemente falham de forma miserável porque a demanda já nasce viciada. Tem um exemplo maravilhoso sobre inércia burocrática. Um órgão estadual continuou licitando a compra de 500 resmas de papel por ano. Todos os anos o pedido era aprovado. Sabe por quê?
Porque copiavam o ETP antigo.
Porque era o histórico deles. Copiavam e colavam. O problema é que o Estado havia implementado um sistema de protocolo eletrônico e a necessidade real de impressão daquele órgão havia despencado para apenas 5 resmas anuais.
Caramba! 5 resmas.
A máquina pública opera no piloto automático. Se o ETP é usado apenas como uma peça de ficção literária para colocar um carimbo técnico num desejo pré-existente, ele não é um freio. Ele é um facilitador de desperdício.
Olha, você está usando um exemplo de uma falha grosseira de planejamento para condenar o mecanismo que foi desenhado justamente para expor essa falha. O ETP moderno, quando auditado corretamente, obriga o gestor a demonstrar o ciclo de vida. E os órgãos de controle estão cada vez mais implacáveis.
Quando eles conseguem auditar?
Mas eles auditam. Lembra daquele caso de uma secretaria que tentou aprovar um upgrade num contrato de terceirização? Aquele dos celulares?
Ah, sim, que tentaram esconder na planilha.
Isso. Eles tentaram embutir num contrato enorme a compra de aparelhos celulares de R$11.000 a unidade. Dava R$23.000 em apenas 2 telefones para os diretores. E tudo sobre a rúbrica vaga de modernização tecnológica.
Uma justificativa clássica.
E sabe o que barrou isso? O ETP mal feito e a análise da procuradoria. O controle interno olhou o processo, viu que não havia necessidade institucional de um celular daquele valor só para ler e-mails e mandou cancelar a compra na hora. O filtro funciona. Nós não podemos assumir que todo servidor age de má fé para comprar luxo escondido.
Funciona quando o auditor tem tempo, conhecimento técnico e olhos de águia. Mas a realidade das milhares de prefeituras pelo Brasil é de uma precariedade extrema na fiscalização interna. Mas, tudo bem, vamos assumir por um momento que o seu cenário ideal ocorra.
Ok.
O ETP foi feito com rigor, provou o menor dispêndio, agora o Estado precisa ir ao mercado comprar de fato. E aqui nós entramos na segunda parte da nossa discussão, que talvez esconda riscos ainda maiores. O uso do sistema de carona nas atas de registro de preços.
Ah, e para mim, esse é um dos mecanismos mais inteligentes e menos compreendidos que a administração pública já criou. Deixa eu tentar explicar o porquê de forma muito prática. Fazer uma licitação completa do zero é um pesadelo burocrático.
E muito custoso.
Demais. Existe toda uma fase externa que consome meses. Você tem que publicar edital, abrir prazo para lances, lidar com recursos de empresas que perderam. Fazer isso para cada secretaria de uma prefeitura comprar impressoras é uma paralisia absoluta.
Eu concordo que o trâmite é árduo. Ninguém defende a lentidão.
Então, o que a ata de registro de preços faz? Um órgão maior, digamos, o Ministério da Saúde, faz uma licitação gigante para registrar o preço de ambulâncias. Uma prefeitura pequena no interior precisa de 2 ambulâncias.
Uhum.
Em vez dela abrir uma licitação do zero, perder 6 meses e ainda correr o risco de pagar mais caro por ter pouco volume, ela verifica a ata do Ministério, vê que o preço está excelente e pede para pegar carona nessa compra. A prefeitura compra rápido e a população recebe a ambulância meses antes.
A agilidade é inegável. Eu não discuto isso. E quando vários órgãos planejam juntos no início do ano, isso é excelente. O meu problema é com a figura do carona puro, aquele ente que não participou do planejamento, não informou sua demanda e, de repente, cai de paraquedas querendo aderir à ata alheia.
Mas qual é o problema se o preço é bom?
O problema é que há uma falha grave na matemática econômica desse sistema que destrói a economia de escala.
Como assim destrói? A lei estabelece limites muito severos para o carona justamente para não descontrolar o mercado. Um órgão carona não pode pedir mais do que 50% do volume original, certo?
Certo. E o limite global diz que a soma de todos os caronas não pode ultrapassar o dobro da licitação original. Ou seja, 1.000 computadores originais mais 2.000 de caronas dá um total de 3.000. Mas é aí que está a armadilha invisível.
Aonde?
Pense com a cabeça do fornecedor. A economia de escala funciona com base em volume conhecido. Se eu vou fabricar 1.000 cadeiras, eu tenho um custo unitário X. Se eu vou fabricar 3.000 cadeiras, meu custo cai drasticamente. Eu negocio melhor o frete, a matéria-prima.
Faz sentido.
Agora, na prática da carona, a administração não planeja junto. Ela vai ao mercado e diz: eu quero comprar 1.000 cadeiras. Os fornecedores dão lances baseados em 1.000. A empresa vence por, digamos, R$100 por cadeira. Dias depois, aparecem os órgãos caronas querendo mais 2.000 cadeiras.
E a empresa entrega.
Fica feliz e entrega. Mas perceba a tragédia financeira. O Estado acabou comprando 3.000 cadeiras, pagando o preço de escala de apenas 1.000. A administração ocultou sua própria demanda real do mercado. Se os fornecedores soubessem desde o dia 1 que a disputa era para 3.000, o preço vencedor poderia ter sido R$80 e não 100.
Entendi.
O atalho do carona mascara a ineficiência do planejamento e faz o Estado perder um gigantesco poder de barganha coletivo.
Olha, esse é um argumento incisivo. E faz todo sentido do ponto de vista macroeconômico puro. Mas eu diria que é um cenário excessivamente punitivo com a realidade dinâmica de um país do tamanho do Brasil, sabe? Nem toda prefeitura consegue prever um surto de dengue e a necessidade de dobrar a frota de veículos com um ano de antecedência.
Sim, a imprevisibilidade existe.
E o carona atende exatamente a essa imprevisibilidade.
Mas o carona virou a regra, não a exceção para surtos de dengue. Gestores usam o carona simplesmente por preguiça de fazer seu próprio TP e sua própria pesquisa de mercado. Adotam passivamente a solução de outro órgão para uma realidade completamente diferente.
Preguiça é uma palavra forte.
Mas é real. Imagina a seguinte analogia. O carona é como um viajante que chega ofegante e atrasado na estação ferroviária. Ele vê que tem um trem de partida imediata e as passagens estão em promoção. Pela conveniência de não enfrentar a fila do guichê, ele simplesmente pula para dentro do trem, sem sequer olhar o letreiro.
E acaba na cidade errada.
Exatamente. Sem verificar se o trem está indo para a cidade que ele realmente precisa ir. O atalho processual cega o gestor para a adequação da solução.
Eu gosto dessa imagem de verdade, mas acho que ela subestima o arcabouço legal da adesão. O gestor não pode simplesmente entrar no trem de olhos vendados e dar uma desculpa depois.
Na teoria, não.
Na lei, para um órgão pegar carona numa ata, ele é obrigado a provar que aquela carona é a opção mais vantajosa economicamente naquele exato momento. Se uma secretaria municipal pega carona na compra de ambulâncias de uma metrópole, mas não analisa que aquele tipo de veículo não serve para as ruas esburacadas da sua cidade interiorana, a culpa não é do sistema de carona.
É de quem, então?
A culpa é do servidor que fraudou a fase de planejamento interno. Nós não podemos proibir os trens rápidos só porque alguns passageiros insistem em comprar o destino errado por negligência.
O problema é quando o sistema inteiro incentiva e recompensa o passageiro negligente com a ilusão de eficiência. Pular licitações dá a falsa sensação de que o Estado está andando rápido, quando, muitas vezes, ele está apenas gastando dinheiro rapidamente na direção errada.
Eu entendo o seu ponto. E acho que, olha, é o momento ideal para tentarmos sintetizar o que discutimos aqui hoje.
Claro, vamos lá.
Se há algo que eu espero que fique claro, é que a administração pública moderna não pode e não deve ser mantida como refém da ditadura cega do menor preço.
O dinheiro público é precioso demais para ser gasto com produtos descartáveis ou tecnologia obsoleta que trava o trabalho do servidor.
E que acaba saindo mais caro depois.
Exato. A busca pelo menor dispêndio ao longo do ciclo de vida, junto com a flexibilidade controlada da carona, permite que o Estado invista em durabilidade. Desde que essa inovação seja fundamentada por um ETP sério, optar por características superiores não é um luxo. É um exercício profundo de responsabilidade fiscal. O luxo imperdoável é comprar mal, comprar duas vezes e manter o Estado paralisado.
E, do meu lado, eu reafirmo que, embora essa transição teórica do menor preço para o menor dispêndio seja uma narrativa impecável em teses acadêmicas, a vida real nas trincheiras da administração pública exige ceticismo. A flexibilidade frequentemente se torna o esconderijo perfeito para o privilégio.
É o risco que corremos.
Um risco alto. Nós vimos que, sem uma auditoria implacável, a justificativa técnica pode ser facilmente torcida para financiar computadores de altíssimo padrão por puro status, ou vinhos de banquetes sobre pretexto de decoro. Da mesma forma, o uso generalizado da carona, sedutor pela velocidade, muitas vezes destrói o poder de barganha do Estado.
Camuflando a falta de planejamento, como você disse.
Sim. Os gestores adotam soluções prontas sem analisar suas realidades. A boa intenção da lei não resiste à inércia da burocracia se não houver uma vigilância extrema da sociedade.
No fim das contas, fica muito claro como essas engrenagens monótonas de Brasília e das prefeituras, coisas que o cidadão comum mal sabe que existem, como ETPs, atas de registro, pesquisas de preço, são um verdadeiro campo de batalha do dinheiro público.
São os bastidores invisíveis onde milhões de reais são poupados ou evaporam silenciosamente.
É, perfeitamente colocado. Voltando à nossa imagem inicial da gestora comprando os computadores mais baratos, a simplicidade do menor valor é reconfortante na prateleira do supermercado. Mas quando a conta pertence a toda uma nação, talvez a maior negligência seja olhar apenas para o preço imediato, ignorando o peso que aquele produto carregará nas costas da sociedade pelos próximos 10 anos.
O barato sempre sai caro.
Pois é, deixamos a conclusão final para você que está nos ouvindo. Há muito mais a ser explorado nesse vasto e silencioso mundo das decisões do Estado. Muito obrigada por acompanhar mais essa discussão no The Debate. Fiquem conosco e até o próximo embate.